né, substituindo a fé generalizada de um soft landing da economia americana por preocupações reavivadas sobre uma recessão.
Se você tiver um conflito entre as Coreias, estima-se que você pode diminuir até em 50% a produção de semicondutores.
E aí, o que aconteceu na semana passada foi que aí o Banco Central japonês falou: gente, então, a gente resolveu subir a taxa de juros 0,25% aqui, por cento ao ano. E ninguém estava esperando.
Carry trade e recessão no radar. No Terraço Cast de número 440. Fala pessoal, Caio Augusto, diretamente da noite de 11 de agosto de 2024, em Ourinhos, poucas horas após uma cerimônia de encerramento de Jogos Olímpicos que não superou a do Rio em 2016 em absolutamente nada, para o 440 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Trio mais amado do Brasil me acompanha hoje, vamos a elas. E aí, Fernanda Pérez de Melo?
E aí, meus amigos do TerraçoCast, que prazer estar aqui com vocês para falar sobre medo de recessão. Que loucura.
Prazer é nosso, da sua presença, não do tema. Fala, Renata Couto.
Alô, alô, terraceiros. Oi, Caio. Oi, Fernanda. Oi, Raquel. Espero que esteja aí tudo bem com vocês, ouvintes aqui do TerraçoCast. Que, como vocês sabem, é a Renata trazendo, como sempre, o Boletim Internacional. Essa semana eu gostaria muito de estar em Paris aí, falando pra vocês sobre Olimpíadas. Aliás, façam aí, né, peçam pro Caio me mandar, né, como representante aí do Terraço, no Boletim Internacional para as próximas Olimpíadas. Eu tô aqui assistindo tudo, queria ficar falar pra vocês sobre a Rebeca Andrade e tal, mas não, né? O Caio, como sempre, me trazendo aqui missões interessantíssimas no Boletim Internacional. E a gente, essa semana, vai para as Coreias. A gente vai falar de uma briga, aliás, as duas Coreias, né? Nas Olimpíadas também. Achei interessante ver alguns atletas da Coreia do Norte até competindo nas Olimpíadas, inclusive aí na ginástica olímpica, que é meu esporte preferido das Olimpíadas. Enfim, a gente vai falar do conflito da Coreia do Sul, Coreia do Norte, um daqueles conflitos, né, remanescentes da Guerra Fria. E o Caio me convenceu com um artigo da Bloomberg que traz alguns dados que eu achei assim bastante impressionantes em termos numéricos, né, do que uma piora desses conflitos, né, um aumento da tensão entre as Coreias, o que impacto que a gente pode ter aí na economia global.
Para não falar que não falamos de Jogos Olímpicos, fica aqui a intenção de boletins internacionais em LA 2028. Vamos torcer. Tudo bem, Raquel de Sá?
Alô, alô, terraceiros e terraceiras! Aqui quem fala é ela, a mulher do tempo sem tempo! Diretamente da cidade de São Paulo, onde chove, chove muito. Mas precisava chover, porque, pelo amor de Deus, o São Pedro parece que eu pedi demais pra ele, pedi sol, pedi falta de chuva, pelo amor de Deus, São Pedro, não me escute tanto, tá? A gente até entrou na bandeira tarifária amarela, por minha culpa, fiquei sabendo, né? Que eu fiquei tanto pedindo pra não chover, que não choveu, não choveu, não choveu, não choveu, onde tinha que chover no Brasil. E aí a gente entrou na bandeira tarifária amarela, a conta de luz tá mais cara, impactou o IPCA de julho, impactou o Banco Central, então assim, eu peço aí pro São Pedro ficar de boa, assim, não precisa me atender tanto. Eu sei que você me ama, fica aqui a dica, SOS, né, São Pedro, mas tá tudo bem, tá? Pode ficar de boa aí.
Tava na hora de chover mesmo. Aqui no interior o tempo tava uma secura danada. E de quebra, ainda tivemos um pouco de frio para alegrar os últimos dias de Jogos Olímpicos. Time completo em campo, vamos ao 4-4-0. Fernanda, após uma semana que representou uma verdadeira montanha russa nos mercados, a pergunta que não quer calar é: aumentou a chance de recessão na maior economia do planeta?
Essa movimentação nos mercados tem recebido diagnósticos diferentes. Tem quem culpe o Warren Buffett, tem quem fale do Banco Central do Japão, das empresas de tecnologia, e acaba que está tudo numa grande engrenagem. E a gente vai comentar um pouco sobre isso hoje. Porque, primeiro, quanto tempo leva para os investimentos de inteligência artificial começarem a aparecer? Eu acho que todo mundo que entrou, né, em empresas de tecnologia lá em 2020, 2021, 2022, por aí vai, sabe que é algo que demora, né, algo para o futuro. Mas parece que os investidores desanimaram um pouco da promessa da inteligência artificial, porque a preocupação geral é: onde que está o retorno sobre o investimento com todo esse gasto em infraestrutura de inteligência artificial? Existe uma quantidade absurda de dinheiro sendo gasta com a hipótese de que no futuro vai valer muito a pena, pena, mas os investidores estão entendendo agora que essa recompensa vai levar tempo demais, né, para se materializar, mas com o resultado disso, né, as empresas têm mostrado balanços um pouco mais, com um pace um pouco mais devagar do que o esperado, vamos colocar assim. Hoje eu estou falando com vocês, é dia 5 de agosto. E os dados ressaltaram que os investidores foram surpreendidos pela rápida mudança no sentimento de entrega, né, desse investimento todo em tecnologia, com o relatório do payroll de sexta-feira, dia 2, ajudando, né, a colocar mais, na verdade, endossando essa ideia, né, substituindo a fé generalizada de um soft landing da economia americana por preocupações reavivadas sobre uma recessão. Os dados dessa sexta-feira mostraram um crescimento inesperadamente lento do payroll, ressaltando esse risco de uma possível crise, mas todas essas preocupações agora vêm aumentando também depois que o Banco Central americano optou por não cortar as taxas nessa reunião de julho, com alguns especialistas pedindo que ele interviesse antes da sua próxima reunião agendada. Essas preocupações foram agravadas pelos relatórios das empresas. Para vocês terem uma ideia, no relatório da Intel, as ações sofreram um declínio histórico na semana passada, depois que a empresa deu uma previsão de crescimento bem longe do que era esperado, assim, apresentando planos para cortar empregos. A Amazon, enquanto isso, disse aos investidores que os lucros ficaram em segundo plano, porque ela vem gastando bastante com inteligência artificial, e as ações também caíram, perdendo 8% na semana passada, né? Lembrando a semana que terminou no dia 2, sexta-feira. Então, quando a gente olha previsões, olhando diversas casas de análise, o que tem sido estudado, né, aumentou a probabilidade de uma recessão nos Estados Unidos, que era uma previsão entre 15% para 25% de chance de uma recessão, por conta dos dados macroeconômicos, né? Então, a economia parece continuar boa no geral, mas por conta desses desequilíbrios financeiros, o Fed tem muito espaço para cortar a taxa de juros, deve fazer isso nas próximas reuniões, mas acende um alerta, sabe? Há quem culpe aí, nesses últimos dias, o movimento da Berkshire Hathaway, que é a gestora do Warren Buffett, que reduziu pela metade as suas participações na Apple, mas tudo leva a crer que foi por razões fiscais. Porque o Warren Buffett continua falando que a Apple é uma companhia muito boa, né? Ainda melhor do que a Coca-Cola, que ele sempre elogiou. Enfim, outras pessoas também colocam ênfase no fato do Banco Central do Japão ter aumentado as taxas de juros, o que desencadeou uma debandada ali local, né, das ações japonesas para títulos de dívida. Então, isso, num ambiente que já está de alerta, ajuda a aumentar as preocupações sobre o que pode acontecer com a economia, se está, de fato, entrando numa recessão, se está piorando o cenário atual. Mas toda essa queda justifica alguns pessimistas, né, que vão aparecendo e colocando mais lenha na fogueira aí. Todo esse temor naturalmente leva o movimento do dinheiro, né, a mudar os ventos que estavam ali das ações, do mercado com mais risco, para o tesouro, para o dólar. Por isso que a gente viu também o dólar nas alturas. No geral, pode ser uma oportunidade tática para comprar ações na baixa, né, porque pode estar se aproximando uma recuperação, mas não sabemos. Isso só vai se materializar de fato com mais dados macroeconômicos futuros aí dos próximos meses, para se de fato assim, caracterizar como uma tendência de recessão. Mas por enquanto, esse é o cenário, e quanto mais incertezas, o mercado fica desse jeito mesmo.
Se formos reduzir o ano passado a uma expressão, essa expressão seria AI. A tal inteligência artificial, que gera a sigla AI, né, Artificial Intelligence, demanda uma quantidade cavalar de investimentos e, no fim das contas, está cada dia mais difícil demonstrar o destravamento de valor disso tudo. Não nos entendam mal, não é como se as maiores empresas do mundo não lucrassem. Na verdade, elas lucram, sim, e lucram bastante. O problema é que a sinalização de todas elas de um crescimento muito maior do que o que se tem visto tem decepcionado, e junto a isso, essa parte da demanda de investimentos também preocupa. Atenção, amantes da inteligência artificial, aqui vai o aviso, essa voz que você está ouvindo vai soltar um possível impropério, mas será bem rápido e não vai doer nada. Lá vai. Sabe aquele negócio da Meta queimar alguns bilhões com o metaverso, mesmo sem saber quando é que ele vai pegar de verdade? Diríamos que a quantidade de investimentos necessários para que AI destrave valor, investimentos esses numa monta superior ao que investe, por exemplo, a caríssima indústria de exploração petrolífera. Dada essa quantidade cavalar de investimentos, dá a entender que talvez a coisa não compense tanto quanto se imaginava. E bem, para além desses resultados, outros três fatores que complicaram as coisas foram a venda de 50% das ações que a Berkshire Hathaway detinha da Apple, a mudança na taxa de juros no Japão, que a Raquel comentou no episódio 439 e no último assunto desse episódio comentará de modo ainda mais aprofundado, e a manutenção dos juros americanos, mesmo com uma sinalização razoável de que o nível seja daí para baixo. Solavanco esse que foi revertido, mas, como uma das missões mais inglórias para todos os economistas, incluindo as vozes que trazem análises aqui no TerraçoCast, é prever quando é que vem crise para a robustíssima economia americana, resta a nós a humildade de seguirmos acompanhando os próximos passos. Os sustos recentes você já sabe os motivos e ainda saberá mais nesse mesmo episódio, fica aí. Será que esse tipo de coisa conseguirá abater a economia americana? Na nossa Linktree todos os meios possíveis de acompanhar o Terraço Econômico, nossas redes sociais, parcerias ativas, e-books e até mesmo como você pode cadastrar seu e-mail para receber nossa newsletter semanal, a Reflexionários. Então, para resumir a ópera, não deixe de visitar nossa Linktree. Esse link está na descrição desse episódio. Renata com o Boletim Internacional. A ameaça de 4 trilhões de dólares trazida pela Guerra Fria dos tempos atuais.
E o que que acontece? A principal chave dessa questão está aí nos semicondutores, né? A Coreia do Sul, ela representa 70% da produção global de semicondutores e, como a gente sabe, né, é um componente fundamental para toda a indústria de computadores, de tecnologia. Então, você diminuir, né, um país, ou se você tiver um conflito entre as Coreias, estima-se que você pode diminuir até em 50% a produção de semicondutores, o que acarretaria, né, a estimativa aí desse artigo da Bloomberg. Eu vou pedir até para o Caio colocar o link aí no podcast para vocês depois poderem ter acesso, né, ao artigo completo. Ele fala que isso poderia causar uma queda no PIB mundial, uma retração cerca de 3%, se isso acontecesse e realmente tivesse essa queda na produção de semicondutores, né, uma queda que seria aí em torno de 50% da produção. E diminuiria, né, o comércio entre a Ásia e o Ocidente em cerca de 30%. Então a gente já viu, né, a gente inclusive continua vendo um recrudescimento do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, né, a Ucrânia chegando agora a invadir territórios que eram anteriormente, né, faziam parte da fronteira, da parte da Rússia. Então esse é um conflito, né, que também é um conflito de certa forma remanescente da Guerra Fria, porque você tem lá, né, a Rússia, que seria até a antiga União Soviética, né, o Putin ainda tem esse sonho, né, da grande Rússia, né, refazer aquelas fronteiras da União Soviética, contra a Ucrânia, que aí está recebendo, né, ajuda dos Estados Unidos, da União Europeia, até uma vontade de entrar na OTAN. Então é um conflito aí que também é de certa forma remanescente da Guerra Fria, e o conflito entre as Coreias, né, a gente tem toda essa provocação que parece mais uma piada, né? O pessoal da Coreia do Sul mandando disco de K-pop para a Coreia do Norte, a Coreia do Norte mandando balão com lixo de volta. Isso parece brincadeira, mas fora dessas provocações aí que são mais culturais, a gente também tem visto um aumento de investimento em armamentos, né? Investimento em defesa, em gastos militares da Coreia do Sul, da Coreia do Norte também, né? Várias demonstrações aí de mísseis, de investimento em armas nucleares. Então é uma coisa aí, não é uma coisa bastante preocupante essa questão, que eu acho que vale a pena a gente ficar de olho, né? Não faz parte aí, né, do nosso dia a dia da economia, né? A gente fica olhando muito os detalhes da economia, principalmente dos Estados Unidos. A gente teve uma semana, inclusive, bastante tensa, começou muito tensa na segunda-feira, por conta de um pessimismo com relação à economia americana, que poderia entrar em recessão, enfim, isso poderia causar um problema global e os mercados reagiram muito mal no começo da semana passada, depois no final da semana recuperaram um pouco. Enfim, a gente acaba deixando essas questões aí do Oriente, né, da Ásia, das Coreias meio de lado, mas eu acho que o Caio me convenceu, eu concordo com ele que vale a pena a gente ficar aí também de orelha e ouvidos e, e olhos também no que está acontecendo aí nesse conflito das Coreias.
Economia e política, ou melhor, geopolítica, é uma coisa com interligações mútuas tão grandes que fica difícil definir o que seria apenas economia e o que seria apenas política. O conflito entre as Coreias tem se arrastado há décadas de modo um tanto quanto silencioso, quase uma guerra fria mesmo, com demonstrações de poder dos dois lados de tempos em tempos. Levando em conta conflitos como o da Ucrânia, que também colocam dois lados de maneira bastante direta em combate, com apoios centrais que também têm relação com o que se passa na Península Coreana, diríamos que as tensões se elevam de um modo que lembram um barril de pólvora prestes a explodir. No caso, 4 trilhões de dólares é a cifra equivalente à perda global esperada de PIB, o que dá aproximadamente 3,9% do PIB global, no caso de um conflito em escala máxima ali na região. Para se ter uma ideia, isso é o dobro do que custa ao planeta, em termos de produto interno bruto, o conflito na Ucrânia que acontece atualmente. Para além da lembrança trazida pela Renata de que nos Jogos Olímpicos de Paris vimos em algumas situações atletas das duas Coreias tirando fotos, interagindo e tudo mais, ficam aqui nossos votos para que os dois estados possam baixar as armas e conviver em paz. Mas em paz de verdade, não nessa guerra fria que dura décadas. Tal qual disse Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico Internacional, no discurso de encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024, o mundo passa por tensões elevadas, mas alguns eventos como esse, que juntam competidores e competidoras de mais de 200 países em um só lugar, mostram como a integração entre as pessoas é muito maior do que os conflitos atualmente existentes. Aliás, só para fechar o comentário, existe um acordo entre os países de que durante Jogos Olímpicos não podem ocorrer novas incursões militares ou ataques, o que é conhecido como trégua olímpica. E como vimos ocorrer durante a atual edição dos Jogos Olímpicos, houve um ataque de Israel ao Irã. Fica no ar a pergunta, que buscaremos a resposta nos próximos anos. Será que por desrespeitar a famigerada trégua olímpica, veremos Israel não participando dos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028? Como os conteúdos do Terraço Econômico traduzem e desmistificam as coisas? Saiba que não fazemos isso apenas com análise dos cenários, mas também para parceiros comerciais. Para saber como o seu negócio e o nosso negócio podem ser parceiros, visite na nossa Linktree o item Contrate o Terraço. Quem sabe seu produto ou serviço pode não apenas ganhar uma descrição mais adequada, como também acessar as centenas de milhares de pessoas que nos acompanham todos os anos. Já pensou? Raquel, o que é carry trade? E por que isso tem a ver com a montanha-russa de emoções que os mercados passaram recentemente?
Ah, e claro, né? Eu sei que eu sempre acabo conversando com o São Pedro aqui, né? Mas, obviamente, eu sempre esqueço de dar oi para as minhas colegas de podcast, Rê e Fê. Olá! Olá para vocês, companheiras. Olá também para o Caio, nosso âncora. O nosso âncora, gente, vou contar uma coisa aqui para vocês. Ele queria me jogar numa pauta muito difícil. Na verdade, eu dei a ideia da pauta, né? E eu vou contar para vocês, vou dar um spoiler aqui, tá? Era uma pauta muito legal sobre políticas públicas na área de esportes, né? Então, como construir políticas públicas que incentivem, né, o esporte, o desenvolvimento do esporte no país, né? Ao mesmo tempo em que você, ou seja, que você otimiza o investimento privado nessa área, né, a partir de incentivos de políticas públicas, né? Então, aquela bela política pública que a gente gosta, que é regula, incentiva e alavanca o capital privado. Mas eu confesso que eu procurei material e eu não achei. Então, se vocês, terraceiros e terraceiras que nos ouvem, tá, souberem de algum material, alguma pesquisa empírica, eu até perguntei para a minha querida Olivia Sensata, a rainha da microeconomia, né, e da política pública, ela falou, nossa, eu também não sei, eu tenho super interesse no tema, mas eu nunca vi nenhum paper sobre isso. Então, se vocês souberem, gente, mande aqui pra gente, que a gente tá realmente querendo aprender mais sobre esse tema e queremos um especialista para falar desse tema aqui de políticas públicas na área dos esportes no clima de Olimpíadas, não é mesmo? Porque eu sei que, uma coisa eu sei, No Brasil, a gente não faz muito bem, porque basicamente os nossos atletas, eles vão contra tudo e contra todos e eles ganham, né? E muitas, né, a gente tá vendo, principalmente as mulheres, porque são todas maravilhosas. Mas eu queria realmente ter uma curiosidade acadêmica aqui, pra saber mais sobre esse tema. Então, se você souber sobre esse tema, fale com a gente, fale com o Caio Augusto. Se você souber sobre papers, mande pra gente. Se você conhecer alguém também, mande pra gente. Então, esse foi mais um Terraço Cast Adeus. Não, gente, então esse era só um pedido. E agora, vamos ao tema. É isso mesmo, Caio Augusto. O tema de hoje é carry trade. Eu já dei uma palhinha desse tema na semana passada, né? Quando eu tava falando de Copom. Eu falei, tem um negócio aí que tá balançando também as moedas aqui dos países emergentes, que é uma história lá no Japão e tudo mais. Mas eu falei de uma maneira meio rápida. Então, eu resolvi, como só se fala nisso, né? Só se falou nisso nessa semana. Eu resolvi trazer aqui, né, um episódio, uma fala, na verdade, aqui sobre esse tema. E eu procurei começar aqui a falar disso sobre a definição de carry trade no Wikipedia, né? Então temos aqui o Wikipedia. Segundo o Wikipedia, carry trade é uma aplicação financeira que consiste em tomar dinheiro a uma taxa de juros de um país e aplicá-la em outra moeda, onde as taxas de juros são maiores. É perfeito. Eu achei muito boa essa explicação, tá, da Wikipedia. Porque é exatamente isso que eu demorei muito tempo pra entender e eu devia ter botado na Wikipedia antes, né, gente? É porque é literalmente isso, né? É uma operação em que você pega dinheiro emprestado onde é mais barato para investir aonde tem retornos maiores, ou seja, onde é mais caro. Só que para fazer isso, você normalmente vai pegar emprestado numa moeda, e aí para você investir no país que está com os retornos maiores, você passa para outra moeda, você compra a outra moeda. E essa operação, ela era muito feita, tá, com o ien japonês, com os juros japoneses em ien japonês. Por quê? Porque os juros japoneses, como a gente fala, né, como, enfim, todo mundo sabe aí, não precisa ser todo mundo que sabe, mas enfim, como muita gente sabe, os juros no Japão, eles estão baixíssimos há muito tempo, né? Foram os japoneses que, inclusive, inventaram o quantitative easing, né, que foi o primeiro banco central a implementar a política de quantitative easing, que é aquela compra de ativos no mercado para você injetar liquidez. Então, assim, minha taxa de juros já tá lá embaixo, eu não sei mais o que fazer para aumentar a liquidez da economia, para estimular a economia. Então, eu vou começar a comprar ativo no mercado, né? Eu vou comprar título, eu vou comprar... O Banco Central Japonês chegou a entrar até em private equity, né? Virou um investidor, né? Por quê? Para injetar liquidez, para tirar dinheiro de circulação, né? Para tirar títulos, né? De circulação e colocar dinheiro. E esse quantitative easing, ele foi muito usado depois da crise de 2008 pelos Estados Unidos, pela Europa, enfim, por vários países aí, né, por vários bancos centrais no mundo para injetar liquidez. E depois também da pandemia ele foi bastante usado. E aí o quantitative tightening é o contrário. E por que eu tô falando aqui de quantitative easing e tightening quando na verdade eu queria falar de carry trade? Um monte de palavra em inglês aqui, gente. Porque é para ilustrar como o Banco Central Japonês, ele luta contra os preços baixos há muito tempo, né? Então o Japão, ele sofre com uma inflação muito baixa, não com os preços baixos, né? Na verdade é com os preços que não sobem a um ritmo saudável. Então o Japão, ele estagnou, né? Ele é uma economia muito relevante, né? Mas é uma economia que ela tá estagnada há muito tempo. O Japão, ele não consegue crescer, ele não consegue aumentar o seu PIB potencial, né? Ele não consegue crescer de maneira robusta há muitos anos. E um dos grandes problemas, né? E na verdade problemas e frutos disso é uma inflação muito baixa. E aí depois da pandemia, até a inflação do Japão começou a subir. Só que o Banco Central Japonês foi um dos, praticamente o único Banco Central desenvolvido, que estava todo mundo já falando em subir juros, né, nos últimos meses, e ele ainda falava, não, a gente aqui vai manter a política estimulativa, né, a gente vai seguir estimulando, seguindo zero. Eles nem subiram os juros, tá, gente? Eles ficaram lá no zero, não. E aí começaram a ver que a inflação começou a subir de maneira mais robusta, eles falavam muito que era temporário, parte disso sim desceu, né, parte do que a gente viu de um aumento de inflação no Japão junto com os outros países no auge da pandemia cedeu, mas eles começaram a ver que isso começou a se disseminar na economia. E aí, gente, o Banco Central Japonês começou a fazer duas coisas. Uma, quando os bancos centrais dos outros países desenvolvidos subiram muito juros, o ien, ele ficou muito fraco, porque o Banco Central Japonês continuou com a política monetária lá super, né, com o afrouxamento monetário, com a política super estimulativa. Ou seja, juros baixos e os outros países com juros altos, isso enfraqueceu a moeda japonesa, porque ninguém queria ficar lá no Japão, né, com juros baixíssimos, rendendo nada. E aí, o Yen começou a ficar muito fraco e isso começou a alimentar muito a inflação lá dentro. Então, eu cheguei a ouvir vários, enfim, podcasts aí que eu gosto, falando sobre como isso estava dando um problema social no Japão. Que a inflação, que, enfim, não é uma realidade da população japonesa há muitos anos, começou a subir muito por conta da depreciação da moeda. Porque grande parte da economia, né, japonesa vem de importações, principalmente alimentos. Então os alimentos começaram a subir muito lá no Japão, porque a moeda perdeu valor. E isso, enfim, começou a virar um problema social. E aí o Banco Central falou, não, vamos tentar dar um jeito nisso aqui sem precisar subir os juros. E aí eles começaram a intervir no câmbio. E toda vez que o dólar perdia força no mundo, né, então, por exemplo, o Banco Central deu uma sinalização que pode começar a subir, a reduzir os juros em breve. Aí o Banco Central japonês ia lá e intervinha no câmbio. E ele intervinha no câmbio porque ele queria... maximizar um movimento que já estava acontecendo, né? Potencializar um movimento que já estava acontecendo. Então, pô, o dólar está perdendo força no mundo hoje porque teve dado mais forte de atividade e o pessoal está achando que o Banco Central vai cortar os juros. Então, vamos intervir no câmbio, né? A gente vai intervir colocando aqui, vendendo dólares, né? Para a gente conseguir fortalecer a nossa moeda. E aí eles começaram a fazer isso de uma maneira massiva, assim, tipo, começaram a colocar muito dinheiro. E aí isso já começou a bagunçar essas operações de carry trade, né? Então, voltando aqui pro carry trade, lembra? Pegar dinheiro emprestado onde é barato e investir onde está pagando bem. E aí o que acontece? Quando os investidores faziam isso, eles vendiam, iam lá, né? Compravam, né, a moeda japonesa e aí investiam lá no Brasil. Compravam reais, né? Pegavam esse empréstimo em ienes, compravam reais. E aí, o que acontece? Quando o Banco Central começou a fazer essas intervenções, isso começou a valorizar o ien. Aí começou a dar ruim, começou a dar chabu nas operações. Porque, porra, eu peguei ali um juro zero. Eu peguei numa moeda que estava desvalorizada. Como é que essa moeda está valorizando? Peraí que você está confundindo aqui o meu trade, né? Não pode ter uma movimentação tão grande no ien. E aí, muitos investidores começaram a se desfazer dessas operações de carry trade. E para você se desfazer dessas operações, você precisa vender. Né? Porque, pô, peraí, deixa eu desfazer, como é que eu desfaço? Eu vou lá vendo o real, vendo, né, o real para conseguir me desfazer dessa posição em juros brasileiros e volto lá para desfazer na outra ponta. Só que quando eles começaram a desfazer essas operações, isso começou a pressionar as moedas de países emergentes. E aí foi o que eu puxei pro Copom a semana passada, né, que deu essa desvalorizada a mais no real e no peso mexicano, né, em outras emergentes, mas principalmente real e o peso mexicano, que eram duas muito usadas nas operações de carry trade. Então, olha que maluquice. Isso só com o Banco Central japonês intervindo na moeda. E aí, o que aconteceu na semana passada foi que aí o Banco Central japonês falou, gente, então, a gente resolveu subir a taxa de juros 0,25 aqui. Foi de 0 para 0,25 pontos por cento ao ano. E ninguém estava esperando, todo mundo estava, o que o Banco Central japonês, mais uma reunião que eles vão falar, não, vamos seguir estimulativos e tal. E não, eles falaram assim, olha, a gente acha que a gente vai subir aqui os juros, subiu, pá! E aí pegou todo mundo de surpresa. E aí foi um Deus nos acuda, todo mundo começou a se desfazer dessa operação de carry trade, as moedas emergentes foram para as cucuias, né, deu uma forte volatilidade no mundo, porque você, enfim... Né, porque você começou a desfazer uma série de posições, tinha muito dinheiro nessas operações e você trouxe bastante volatilidade. E aí chegou na sexta-feira, né? Sexta-feira passada, eu gravo esse podcast na sexta-feira, dia 9 de agosto. Na sexta-feira passada, que eu tô falando aqui no dia 7 de... no dia 2 de agosto, desculpa, veio um dado, né? De mercado de trabalho americano, que mostrou o mercado de trabalho perdendo muita força, e aí todo mundo falou, meu Deus, vai ter uma recessão nos Estados Unidos. Aí juntou tudo, gente. Recessão nos Estados Unidos, posições de carry trade se desfazendo, e aí virou aquela meleca que aconteceu na segunda-feira, né? Então, segunda-feira eu lembro que eu tava na academia, e aí falaram pra mim assim, olha, você tá vendo aí que, meu, Nikkei, cara, despencou, bolsa japonesa acionou o circuit breaker duas vezes já, e assim, eu lá na segunda-feira tentando acordar na academia ali, fazendo meu desenvolvimento superior ali. Eu falei, hã? E aí sim, né, desculpa, aí foi um movimento de aversão ao risco enorme, um movimento de manada, né, que as bolsas acordaram na segunda-feira de ponta cabeça, né, muito levadas tanto por essa questão do medo de uma recessão nos Estados Unidos, aliado a todo esse Deus nos acuda envolvendo as operações de carry trade, enfim, expectativas aí de que os juros iam continuar subindo no Japão, e aí uma coisa uniu a outra, né, teve um espalhamento dessa aversão ao risco e as bolsas viraram de ponta cabeça na segunda-feira. Mas daí, ao longo da semana, isso foi melhorando. E de novo, voltando ao carry trade, que na verdade o tema é carry trade, não a queda nas bolsas, mas enfim, uma coisa leva a outra, né? Na quarta-feira, se eu não me engano, o JP Morgan soltou um relatório dizendo que 75% das operações de carry trade que estavam vigentes há algumas semanas atrás já tinham sido desfeitas. Então isso, com o fato de que saíram outros dados de atividade nos Estados Unidos e mostraram que, pô, peraí que não é tão mal assim, veja bem, né, não tá, a economia não vai entrar numa recessão, foi só um dado pontual, só foi um pouquinho pior que o esperado, vamos devagar com dor. Então essas duas coisas, né, tanto um respiro, um fôlego de peraí, vamos olhar os dados melhor, né, de atividade americana. E também, esse relatório do JP Morgan mostrou que as operações de carry trade já estavam sendo desfeitas. E também tivemos o quê? Fala do Banco Central Japonês, do vice-presidente do Banco Central Japonês, que falou, gente, diante de toda essa instabilidade nos mercados, a gente não vai mais subir os juros nos próximos meses, enquanto os mercados não tiverem um pouquinho menos voláteis, né? Então, enquanto não voltar um pouco à normalidade, podem ficar tranquilos que a gente não vai causear aqui, né? Falaram bem assim. Então, bom. Bem assim não, né, gente? Nenhum banco central fala sobre causear no jogo. Mas eles falaram basicamente isso. E aí, essa confluência de fatores trouxe um fôlego, né? Ah, não, então peraí, então não foi tudo isso. Reverteu, né, praticamente toda a queda que a gente viu na segunda-feira, já reverteu na sexta-feira, a gente teve uma reversão. E aí, gente, todos conseguiram sextar felizes e contentes, né? Então, na própria terça-feira, a bolsa japonesa já retomou boa parte da queda aí de segunda-feira, né? A bolsa nos Estados Unidos também. Aqui no Brasil, a gente acabou não sofrendo tanto, né? Porque a gente não tem, apesar da nossa moeda ter sofrido, aí olhando para essas operações de carry trade especificamente, ela já estava sofrendo, né? Na bolsa, a gente viu menos, porque a gente tem uma menor correlação com todo esse movimento, né? Porém, o que a gente viu, que também foi uma boa notícia, foi o real, né? Foi o dólar ganhando fôlego aqui, o real fortalecendo um pouco. Então a gente terminou a semana com um real aí em 5,60, se eu não me engano, né? O que parece uma maluquice. Nossa, ai, Jesus. Nossa, que bom! O real fortaleceu, 5,60. Mas bom, pra quem tava flertando ali com 5,80, 5,80 e poucos, né? Esse 5,60, 5,60 abaixo, já é uma boa notícia. E uma boa notícia pro Banco Central, né? E aí, bônus, né? Bônus track aqui, que eu adoro surpreender, Caio Augusto. O IPCA, que foi divulgado hoje, né? Nessa sexta-feira em que eu gravo esse podcast, ele corroborou com tudo que a gente vem falando aqui, né? No Terraço Cast. Do Copom, né, da instabilidade da moeda, da nossa moeda mais fraca impactando a inflação. E o IPCA já mostrou isso, né? O IPCA, o que ele mostrou? De maneira resumida. Pô, alimentos continuam caindo, né? Deflação de alimentos de novo. Então, gente, é isso. Não é hora de regime. Vamos todo mundo comprar alimento. Na verdade, é hora de regime sim, porque os alimentos que mais caíram foram frutas, legumes, né, e verduras. Então, olha aí, os in natura. É hora do regiminho, né? Se você quer aliviar seu bolso, vamos fazer um regime. Alimentos caindo, normalizando, né? Na verdade, mais do que normalizando depois da alta que a gente teve ali em maio por conta das enchentes no Rio Grande do Sul. E aí a gente também teve alta. Aí, por outro lado, né, a gente teve alta em gasolina e energia elétrica. Energia elétrica é o que eu falei ali no meu alô. A gente teve mudança da bandeira tarifária para amarela. E a parte da gasolina é reflexo do reajuste da Petrobras. Mas o que mais chamou atenção? Tudo isso era meio sabido, né? O que mais chamou atenção? Os preços de produtos industriais, tá? Subindo. Era algo esperado, mas a gente tá vendo isso se concretizar. Muito por conta do quê? Da depreciação da nossa moeda. Então, quanto mais fraco o real, mais, né, maior o preço de industrializados. Quando a gente olha o preço de commodities no mundo, eles estão praticamente estáveis. Só que aqui no Brasil eles estão subindo. Por quê? Porque o real está desvalorizando, né? Então, isso é super importante. Então, olha, a gente vai do Banco Central Japonês, do carry trade, para a inflação brasileira. Porque, sim, tudo está ligado, gente. Então, mostra essa preocupação. Os preços de serviços voltaram a preocupar um pouco, né? Quando a gente olha aquela métrica, tirando os efeitos sazonais, olhando a média móvel de 3 meses para ver a tendência, começou, né? Bateu no 6%, subiu para 6% de novo. Mas, tem um porém aí, que muito foi puxado por seguro de carro, por porque subiu muito depois dos impactos aí das enchentes no Rio Grande do Sul. Tirando isso, quando a gente olha para os serviços, intensivos em mão de obra, que é aquilo que eu sempre falo, né? Mercado de trabalho, intensivo em mão de obra, não é... É muito mais, está muito mais sensível aos salários do que o movimento de oferta, né? De chuva, não chuva, etc. Então, por isso, é algo que o Banco Central olha muito. Então, tem uma notícia boa que, apesar dos serviços aí terem subido novamente, aqueles intensivos em mão de obra acabaram caindo. Então, notícias boas, notícias ruins. Qual que é o cenário, né? Resumindo tudo aqui, gente. É um cenário de cautela. É um cenário que a gente tem visto os investidores reagirem, assim, de maneira exacerbada para todo lado. Então, tem um dado um pouquinho pior. Meu Deus, é o apocalipse. Tem um dado um pouquinho melhor. Meu Deus, vamos todos ficar muito ricos amanhã, né? Então, acho que nem tanto céu, né? Nem tanto céu, nem tanto a terra aqui. E, ao mesmo tempo, do ponto de vista de inflação, também é cautela, né? Então, tudo isso tem bastante risco no horizonte, né? Dá para ver que a nossa moeda ela é bastante volátil. A gente potencializa esses movimentos com a nossa incerteza fiscal doméstica. Então, é algo que, certamente, o Banco Central vai ficar de olho. E, em resumo da ópera, gente, carry trade, passando por carry trade, Banco Central japonês, preço da verdura, para falar o quê? Que a Selic vai continuar em 10,5%. Então, é isso, gente. Tudo termina em juros nesse podcast. Como já diria Renata.
Em primeiro lugar, sim, caríssimos e caríssimas, estamos procurando alguém para falar de assuntos olímpicos aqui em um especial em breve. Talvez não com o timing que poderia ocorrer, mas certamente trazendo informações agregadoras para vocês. Quem seguir ouvindo o TerraçoCast logo ficará por dentro. Agora, sobre o assunto principal, o tal do carry trade. Esse tipo de operação basicamente pode, ou poderia, vai saber, ser feita usando como base uma moeda muito estável frente a outra que varia. No Japão, em uma busca insana pelo cumprimento de metas de inflação e crescimento, temos uma política há muitos anos de juros zero ou até mesmo negativo, e mesmo assim uma moeda razoavelmente estável. Nos tempos recentes foram basicamente duas as novidades. Em primeiro lugar, a moeda bem estável sofreu uma desvalorização enorme frente ao dólar, que inclusive acabou trazendo efeito inflacionário para o país. E, em segundo lugar, após muito tempo com juros zero ou negativo, houve uma alteração do Banco Central japonês, o tal do BOJ, para 0,25% no juro base lá. Em juro, isso pode não parecer relevante, mas leve em consideração dois dados importantes. Em primeiro, o fato de que essa mínima subida de juros causou uma valorização do ien frente ao dólar, ou seja, aquela estabilidade se alterou. E, em segundo lugar, existem mais de 750 bilhões de dólares em carry trade nos bancos japoneses hoje. Então, uma pequena alteração nos juros moveu esforços imensos de reversão das posições de carry trade, o que acabou fazendo desabar os mercados japoneses e, no fim das contas, passaram todo o enorme receio para o resto do mundo. Tudo lembra bastante aquele meme do cara derrubando uma pecinha de dominó e peças muito maiores vão caindo em seguida até que uma grande peça acaba caindo. Uma pequena alteração no juro japonês serviu para o fortalecimento razoável do ien frente ao dólar, assustou muita gente que fazia carry trade, lembrando, 750 bilhões de dólares em posições ativas. Do meio do mês de julho até os dias atuais, a bolsa japonesa saiu de um recorde desde os anos 90 de 42.200 pontos para uma queda a 31,5 mil pontos e, atualmente, até o fechamento do dia 9 de agosto de 2024, que foi a sexta-feira anterior à ancoragem desse episódio, chegou a 35 mil pontos a bolsa japonesa. Ou seja, em termos de Japão, talvez o maior susto tenha passado, mas certamente os efeitos ainda seguem se desdobrando. Unindo todo esse sacolejo ao que vemos nos Estados Unidos, com os dados que indicam que uma recessão se aproxima, como a Fernanda bem trouxe no primeiro assunto desse episódio, mercados mundo afora acabaram sofrendo uma bela porrada. Ainda bem que você conta com o TerraçoCast para te mostrar como uma situação que aconteceu lá no Japão impactou mercados na Ásia, nos Estados Unidos, nos emergentes e, claro, até mesmo no dólar aqui no Brasil, que por aqui chegou a superar R$ 5,80 durante esse momento e, no fechamento da última sexta-feira, agora está na casa de R$ 5,50, o que é uma despressurização relevante. Ah, e para fechar, sobre o IPCA, Em 12 meses, temos o teto da meta batendo 4,5%. Para além do efeito de reajustes na energia elétrica, que mudou de bandeira, e gasolina, que sofreu reajuste por parte da Petrobras, temos também já presentes os efeitos da desvalorização cambial. Lembra do tal Pestru, que pontuamos no episódio 439? Então, é ele. E também pressões de serviços, mesmo que não tão espalhados quanto se imaginava. Fala-se que a Selic, que permanece em dois dígitos, né, 10,5%, pode até aumentar. Se irá aumentar, não sabemos, mas já dá para ter em mente que Selic só cai se cair de 2025 em diante. Tanta instabilidade lá fora traz cautela para todas as decisões em terra Brasília. Lembre-se, sempre que o mundo desenvolvido espirra, o mundo emergente gripa e o Brasil, que já não faz a lição de casa nem quando está dando tudo certo lá fora, acaba mesmo é pegando pneumonia. Vamos nos despedindo do trio mais amado do Brasil, que trouxe neste 440 do TerraçoCast suas análises simples, mas não simplistas. Obrigado, Fernanda!
Obrigada, Caio e meus amigos aqui, terraceiros e terraceiras, que ouviram esse episódio até o final. Vocês sabem que podem me encontrar nas redes sociais como @sigafefa. E é isso, muito obrigada, grande abraço para vocês. Beijo.
Obrigado, Renata.
Um beijo a todos aí, espero que fiquem todos bem, né? E continuem acompanhando aí o final das Olimpíadas e até a próxima semana.
E obrigado, Raquel.
É isso, pessoal. Por hoje eu fico por aqui e a gente se fala e se ouve na semana que vem.
Você que sempre nos acompanha, que tal trazer mais gente para ouvir e também acompanhar o TerraçoCast? Não deixe de enviar esse episódio para alguém que também queira ficar por dentro das discussões relevantes a nível doméstico e internacional. Abraços pelas ondas sonoras. Continuamos a prosa no próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @atelasedição.